Você que nos visita nessa noite, seja bem-vindo. Fique na liberdade para ouvir a palavra de Deus. Você que é da casa, que Deus te fortifica, te abençoa poderosamente. Seja sempre bem-vindo. Amém? Estenda tua mão para o lado da Santa Casa de Fernandópolis, em nome do Senhor Jesus. Estenda sua mão para o lado da Santa Casa de Fernandópolis. Pai querido, Pai amado, ali há enfermos, pessoas precisam do teu toque. Meu Deus, o Senhor conhece cada célula de cada corpo ali, meu Pai. Pai, envia teus anjos, libera a sua cura sobre aqueles enfermos. E o teu nome venha a ser glorificado. Toca na diretoria, toca no financeiro, toca na administração daquele lugar, Pai. E abre portas para aquele lugar, Pai. Para a honra e para a glória do teu nome. Amém? Aplauda o Senhor que ele é digno. Oh. Amém. Vamos para a leitura. A gente tem que orar pela nossa Santa Casa, pela nossa cidade, ok? Bruno fala que a oração de um justo pode muito. Tiago 5, 16, parte B. Vamos lá. Lucas 5, 1. O título em cima diz assim: A pesca maravilhosa. Aconteceu que, apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava do barco as multidões. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, depois veio a ser Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. As redes, eram várias. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros, aos demais do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de ir a pique, ou quase afundar, algumas traduções. Vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, aí começa a pessoa a reconhecer o Senhor, ó, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, eles tinham uma empresa, né? Diz Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante, doravante, serás pescador de homens, um apóstolo, né? E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Queridos, vamos compartilhar um pouco da palavra aqui, que Deus colocou no nosso coração, para falar com a igreja. Vou falar um pouco sobre o apóstolo Pedro, o que ele pode nos ensinar, o que a gente vive, o que ele também viveu. Eu creio que Deus já está tocando os corações aí. Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi um homem comum, na época de Jesus. Antes de virar apóstolo, um trabalhador, um pescador. E para aquela época, ser pescador, ter barcos, ter redes, tinha que ser de classe média alta. Alguns estudiosos dizem, teólogos. E Pedro era pescador. Tinha correria, tinha rotina do dia a dia. Ele tinha as aflições que eu e você tem todo dia. Hoje é uma quarta-feira, tempinho bom. Às vezes tua vontade era ficar em casa, não era vir nem na casa de Deus. Vamos ser sinceros com Deus. Quando a gente chega na presença de Deus, a gente tem que ser sincero. Nossa, friozinho, tem que ir na igreja, mas vale a pena, Deus olha para o seu esforço, ok? Quando o cego do tanque Siloé foi curado, ele chegou e falou assim: Senhor, eu quero ser curado. É lógico que um cego quer ser curado, quer ver, é lógico. Como é que Jesus falou para ele? Colocou o lodo nele e falou assim: vai-te até o tanque de Siloé. O que aquele cego nos mostra para nós? A atitude dele. A tua atitude pode ser o teu resultado de vitória ou do que você precisa amanhã. Amém? A nossa atitude perante o Senhor depende muito para que o nosso resultado através da fé venha. E Pedro não era diferente da gente. Trabalhava, tinha teu salário, como era dono, às vezes mês vendia mais peixe, mais pescado, quando o mar estava para peixe, tinha mês que vendia menos. Mas o que me chamou a atenção nesse texto aqui é que a atitude e como a gente tem que confiar na palavra de Deus. Jesus, para pregar, por que Jesus entrou no bar, Garbim? Ele tirou os caras que estavam pescando para falar a palavra de Deus? Não. Você não pensa, Jesus gosta de pessoas que trabalham, não gosta de pessoas que ficam sempre aí encostadas nos outros. Jesus subiu no barco porque a multidão apertava, mas ele subia no barco para poder jogar a palavra a favor do vento, para as pessoas que estavam em volta da praia e do lago poder escutar. E já era o final da pescaria de Pedro. A Bíblia relata que eles tinham já lavado as redes. Tinha já, ó, hoje já não pega mais. Hoje o mar não está para peixe. Às vezes teu dia pode ter sido assim hoje. Ó, não tive um dia bom. Hoje não obtive sucesso. Não consegui fazer o que eu queria fazer. Sabe, eu estou parando. E mas hoje você vem na igreja. Naquele dia era diferente. Jesus estava na praia. Jesus estava perto de Pedro. Jesus usou o barco de Pedro para poder pregar a palavra. E disse assim, Pedro, volta o barco e lance a rede de volta. O que Pedro fez? Murmurou? Não. Questionou? Não. Segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. E o que aconteceu, queridos? Transbordou as redes, aos barcos vinha pique. Ok, bacana, que a gente leu aqui. Mas, e a tua atitude no teu dia a dia? Quando as coisas não dão certo, quando não tá, o vento não está favorável a você. O que você tem feito? Jogado a toalha? Chutado o balde? Ou confiado na palavra de Deus? Por que você fala isso, Garbim? Porque a Bíblia nos relata em João, joga na tela, por favor. João 16:33, que nós teríamos dias difíceis, de aflições, mas Jesus tem uma promessa no final desse versículo para a gente. Eu sei que você está cansado, como eu estou, eu sei que você não vejo a hora de ir embora para você poder descansar, amanhã que começa um dia melhor do que foi hoje. Todo mundo tem expectativa, sendo crente ou não, todo mundo quer ter um dia de vitória, um dia de sucesso, um dia maravilhoso. Ó, tenho vos disse essas coisas, Jesus falando para mim e para você, para que tenha minha paz, no mundo tereis o quê? Tribulações ou aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo já venceu o mundo. Aí você chega na igreja e fala assim, ó, como eu estou indo na igreja agora, as coisas têm que favorecer a mim. Sim, Jesus tem essa promessa para nós. Ó, como eu estou na igreja, as coisas não podem acontecer comigo. Igual ontem foi o... aconteceu isso comigo. Eu saindo da oração, indo embora, aconteceu um imprevisto no carro que eu estava. De risada, fiquei bravo, mas aconteceu um imprevisto. Pô, tava na igreja orando, não tava bagunça, tava lugar nenhum. E acontece isso com o meu carro do nada. Podia acontecer em vários, tá aí, ó, mas aconteceu com o meu. Acontece. Você tem que saber uma coisa, se você vem na igreja, você não está isento a pagar imposto, você não está isento a passar lutas, você não está isento a passar tribulações, até mesmo com irmãos da fé, ok? Você não está isento a nada. Geralmente, você vem na, quando você vem na igreja, começa a conhecer Cristo, e Cristo começa a você mudar você. Ele disse aqui, ó, você terá tribulação, você terá luta, mas também terá vitória. Amém? Aconteceu imprevisto. O que eu quero dizer para mim e para você com isso? Imprevisto na nossa vida acontece. Na vida de qualquer um, sendo crente ou não. Quando as coisas parecem que estão indo bem, de repente acontece alguma coisa. Será que não é a nossa paciência que está precisando ser melhorada? A nossa atitude, a nossa fé perante o Senhor. Ah, eu fui na igreja essa semana, as coisas piorou para mim. Você não está isento a problemas. O que você está plantando no teu dia a dia? Qual que é a tua atitude perante Cristo? Para as coisas que estão acontecendo. Ô, Garbim, mas você estava pecando ontem? Não, eu estava na igreja. E aconteceu imprevisto que eu não estava esperando. Mexe em tudo, no emocional, no financeiro. Mas acontece. Imprevisto, acontece. O que aconteceu com Pedro foi o quê? Um dia inusitado, diferente daqueles dias. Nada, vou pescar, vou lavar as redes e vou voltar para minha casa. Ele falou, não, volta. Volta e lança. As coisas mudou. O que, que a Bíblia ensina para mim e para você? Quando a gente começa a praticar a fé, começa a acreditar na palavra, obedecer a palavra de Deus, as coisas começam a fluir a nosso favor. Senhor, conforme está a tua palavra, não é como o Garbim falou, o pastor, o professor de escola bíblica, não. Conforme está a palavra. Queridos, eu sempre falo isso, está na cela. Jesus é simples, Jesus é maravilhoso, a gente tem que ser simples com Jesus. Jesus explicou sempre da melhor forma para a gente entender e para poder ter confiança na palavra dele e as coisas acontecer. Ele falou, ele não gosta de resenha, de ladainha, Pedro, lança a rede, ele lançou, ele foi simples. Ah, Jesus, mas que, ah, A gente é cheio de ar, né? Ah, mas se acontecer... Ah, ia, não, não tem ar, cara. É acreditar, é obedecer. Ah, se eu tivesse feito isso. Às vezes a gente vem para a igreja, eu coloquei aqui uma observação. O que fazer então? Qual a solução? Mateus 11, 28. Põe, por favor, para a gente aqui no Data Show. Mateus 11, 28. Vamos começar, vamos estar entrando a palavra. Mateus 11, 28. Diz assim, ó. Vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vou usar. Sabe? Quando a gente chega na presença de Deus, a gente tem que desarmar. Jogar para fora, sabe? Fala, Senhor, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais aquilo. Ó, vim todos que estão o quê? Carregado. Você está estressado no teu serviço hoje. Está estressado em casa, com o cachorro, com a mulher, com o filho. Jesus faz o convite. Aí eu pergunto para você. Tem dia que você está quebrado, você está cansado. Você recebe um convite do aniversário, de um casamento. Você não anime. Ou, casamento, churrasco, o cara me convidou. Convites na nossa vida são diários. Muitos. Casamento, churrasco, festa. Ainda mais esse dia que passou e era convite, churrasco na faixa. Mas tudo bem. Então, a gente recebe vários convites. E o convite de Jesus, que é de graça, que é simplesmente a tua disposição, a tua fé e a tua atitude. Vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados. Você chegou cansado nessa noite? Você veio no lugar certo. Porque Deus trata no clínico, no espiritual e no físico. Amém? Deus é completo. Ah, Garbinho, eu estou cansado. Hoje é a última vez que eu vou na igreja, vou chutar o balde. Sabe, eu perdi o sabor da vida. O que é perder o sabor da vida? É perder a vontade de viver. Não querer ver mais pessoas. Se isolar. Não querer ser mais feliz. Hoje eu encontrei um amigo no banco. Eu não mudei nada, cara. Eu sou o mesmo sempre. Eu bati atrás dele e falei assim, um assalto. Eu assim, assustei, cara. Falei, comigo ou com a palavra? Aí falei, ainda bem, menos mal. Ele olhou para mim assim, você está diferente. Eu falei, não, eu continuo mesmo. Apesar que eu era magro, sou menos magro hoje, né? Ele falou, não, você está diferente, quem me conhece, estudou comigo, sabe. E ele falou, não, você está diferente, não sei como você... Aí eu compartilhei, ó, é lutado o dia, é estressante, é você mata um leão, amanhã tem um zoológico, você matar, ou é só eu que passo por isso? É assim, você mata um leão hoje, amanhã tem um zoológico inteiro, zebra, girafa, tudo pra você resolver. Ou é só eu que passo por isso? Mas eu penso fazer. É ou não é? Nossa vida não é assim? O dia a dia? Resolvo uma coisa, depois resolvo outra. Falou, Garbinho, o cara falou, você tá assim, não, cara, eu tô lutando, tô caminhando. Eu sempre falo isso, ô, Garbinho, como é que você tá, irmão? Como é que você tá? Tô caminhando, tô errado, não tô. Tô respirando, tô, graças a Deus. E Pedro tava cansado, tava exausto na pesca. Aí conversou, ele falou, irmão, Deus abençoe, fico feliz que você converteu. Eu falei, graças a Deus, demos um abraço e partimos para a batalha. O nosso dia a dia, é dia de batalha, dia de luta. Um dia você resolve uma coisa, já você não consegue resolver mais. Pedro era pescador. Quem trabalha no comércio aqui, com vendas? Quem mexe com vendas? Vendas. Oh, bastante vendedores aqui, hein? Então, tem dia que não é fácil, é ou não é? Pedro dependia da pesca para viver, manter a família. Morava em Cafarnaum, a palavra do Senhor fala. Ele era um cara bem sucedido, ele precisava manter o pão. Ele estava esgotado, mas na palavra de Deus, ele lançou a sua fé. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite. Começa a praticar a palavra que você vem ouvir. Romanos 10, 17. Pode jogar se estiver na tela aí. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, e eu perguntei na cela esse dia. Você vem fazer o que na igreja? Ou por que eu estou indo na igreja? Qual que é o motivo de eu estar na igreja? Você tem que ter um motivo. Quando você vai fazer, jogar alguma coisa, um futebol, alguma coisa, uma partida, ninguém joga para perder. Até rachão. Segunda-feira, eu de até carrinho, eu não gosto de perder, querido, entendeu? Eu não gosto, sou sincero, falo para vocês, eu não gosto de perder, nem racha, nem brincadeira. E assim, o que eu vim fazer na igreja? Você acha que Pedro saiu de madrugada? Vai pescar e não pegar nada? Quem aqui vai pescar e fala, não vou pegar nada? Não tem, quem gosta de pescar sabe. Qual que é a tua intenção? Vou chegar lá, vou pegar o maior peixe, vou tirar a foto e mostrar para os amigos. Que eu peguei. Todo mundo sai. Que tem... É verdade, cara. Tem que ser sincero com Deus. Ninguém quer começar um dia com vendas para não vender. Como diz o maior empresário do Brasil, você tem que, no dia, no mínimo, acostumar com 10 não. Na hora que você recebeu, depois de 10 não, você começa as suas vendas. Precisa nos animar. que o não você já tem. Quem já foi em palestra que esse cara palestrou isso? O não você já tem. Vai atrás do sim. O sim de Jesus na sua vida, amém? A gente pode englobar tudo aqui que dá certo. Não é embromeixa não, é a palavra de Deus mesmo. Jesus faz o convite. E que nós tem feito com o convite de Cristo em nossas vidas? Fui na igreja, recebi, fui abençoado. No outro dia, queridos, com todo respeito, a gente vive dias que parece que é mais fácil julgar, criticar, do que estender a mão para o próximo, não é? Todas as igrejas, isso, infelizmente. Ah, porque o fulano daquela igreja fez isso. Ah, o irmão fez isso. A gente critica muito. A gente julga muito. A gente fala muito do outro. Esquece a mão. Esquece de olhar para o outro e falar que nós somos irmãos semelhantes de Deus. A igreja, infelizmente, algumas vezes são igreja julgadora. Porque você fez isso e fez aquilo. Cadê o amor? E eu evangelizando para uma mulher, semana passada, falou, Garbinho, tô indo na igreja. Acho que tinha uma pessoa perto de mim que é isso, tô indo na igreja? Tô. Mas é doida mesmo, viu, irmãos? Mas é doida. Tô indo na igreja. Falei, que bom. Vamos lá onde que eu tô indo? Eu falei para ela. Ah, mas uma irmã, eu quero dizer assim, como o mundo, as pessoas julgam, até da própria igreja. Mas uma irmã de lá falou que é muito, todo mundo vai te olhar. E eu sempre queria uma resposta para isso aí. Nossa, parece que você vai na igreja, todo mundo te olha, parece que você está com uma melancia na cabeça. Aí na hora o Espírito Santo tocou e me falou assim, fala para ela, você vai no shopping, você é diferente, as pessoas não vão olhar para você? Quando você chega no shopping aqui de Fernandópolis, praça de alimentação, parece que quando você chega, todo mundo não olha para você? Parece que você está sendo sem atenção, todo mundo olha assim para você. Se você for no supermercado, as pessoas vão olhar para você. Na igreja, as pessoas vão olhar para você. Não é porque você está indo na igreja, é que as pessoas parecem estar olhando só para você. Errado isso. Você tem que ir na igreja e preocupar com Jesus. É Ele que pode te resolver, é Ele que pode te curar, é Ele que pode te tratar. Ela, amém, um dia eu vou, se vim ou não, que Deus o abençoe e tenha misericórdia. O que, que eu quis dizer com isso? A própria pessoa falou, os crentes são preconceituosos. E ele fala assim, não, vai lá, vai ser curada, vai ser restaurada. A gente tem que aprender uma coisa, quer dizer, eu aprendi isso comigo faz um tempo, tenho procurado fazer as minhas orações. Antes de orar por mim, eu oro pela onde que eu trabalho, pelos vizinhos da minha rua, oro pelos professores desse lugar, pelos homens de estacionamento, e eu honro o próximo primeiro. Eu falo, Senhor, abençoa o flantal. Sabe por quê? Nós vivemos um mundo egoísta, queridos. Você quer saber, tem muitas pessoas que enquanto tem nada, conversando hoje, tudo para confirmar a palavra. Eu tinha um amigo meu, que ele vivia muito bem. E ele ligou para mim hoje cedo. E falou, Garbim, enquanto eu tinha essa construtora, churrasco na minha chácara era toda sexta e sábado. Ligou hoje para mim, 8h30 da manhã. No senhor está marcado. Hoje eu tô pingando, tô andando na misericórdia de Deus. Não recebo mais um telefonema. Enquanto o cara tinha, então o cara podia levar, ele tinha amigo. Ele tinha pessoas para acompanhar ele. Infelizmente, queridos, o mundo que a gente vive, não vamos ser hipócrita, é egoísta, amante de si mesmo. Só pensa no benefício próprio. Ah, por que eu vou ajudar meu irmão? Primeiro eu vou ajudar a mim, tudo bem. Invista em você, faça o melhor para você, mas pensa no teu próximo. Isso que é a igreja. O que eu vim fazer na igreja? Buscar a palavra, buscar melhor para a minha vida, conselho. Tem tudo isso dentro da igreja, queridos. Vamos para frente para caminhar um pouco. Pedro tinha seus afazeres, pavio curto, mas aí chegou no ponto que eu queria. Às vezes você conquistou teu carro, conquistou tua casa, tua mulher dos sonhos, o teu cachorro, sei lá, tua viagem dos sonhos. Garbim, conquistei tudo isso e nada está resolvendo, parece que falta algo dentro de mim. Aquele carro que eu queria eu tenho, aquela faculdade eu tenho, aquele brinquedo eu tenho. Mas mesmo assim parece que eu não estou contente. Quem conhece pessoas assim? Conquista tudo que quer e falta algo dentro dela. Sempre nervoso, sempre estressado. É assim o dia a dia. Aí eu coloquei aqui, a paz que precisamos está em Cristo. Em João Jesus fala assim, a paz que eu vos dou, o mundo não dá. Sabe por quê? Em Romanos fala assim, o reino de Deus é o quê? Paz, amor, alegria no Espírito Santo. É a paz do Senhor que nos preenche, sabe? Não é o teu bem, você pode ter comprado 4 casas de aluguel, 10 casas de aluguel, não é isso que vai te trazer paz interior. Quando mais imóvel você tem, mais dor de cabeça para arrumar você vai ter. A paz que o mundo precisa está em Cristo Jesus. Amém? Amém? Estão entendendo, igreja? Amém? Sim ou não? Amém? Amém? Então, As pessoas tentam se encher com as coisas do mundo. O Garbinho, é pecado conquistar? Não. Trabalhe, conquiste, sonhe. Mas não crie expectativa além da que você não pode alcançar. Vai degrau por degrau. Vai escada por escada. Vai devagarzinho, vai no pianinho. Às vezes não comenta com ninguém. Deixa Deus ser exaltado na tua vida. Ou aquele irmão conquistou aquela bicicleta. Glória a Deus. Sabe? A gente tem que saber esperar e confiar em Deus. A gente vem vivendo mundo de correria. Sabe? Ah, eu quero... Sabe? Vivemos... Tem crente que é o crente miojo. Todos conhecem, né? Foi na igreja ontem, amanhã quer a benção. Miojo em 3 minutos fica pronto. Tem vezes que eu nem gosto de fazer miojo. Eu perco até o tempo dele. Você põe lá e corre, de repente já ferveu demais a água. Então, tem pessoas assim. E acho que Deus é a base de troca. Sabe? Deus não é um carro importado, é um achar que você pode trocar. O que você tem que trocar com Deus é a ideia, é a atitude, humildade. Para que as coisas dele aconteçam na sua vida. Vamos embora. Joga na tela para nós aí. Mateus 5, versículo 69. Mateus 5, 69. Rapaz, precisa não. Primeiro joga João 18, 10. Fazendo um favor. João 18, 10. João 18, 10. Se for possível. Vamos lá. 18, 10. João 18, 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então Simão Pedro, que tinha uma... Deus quer tratar com pessoas de pavio curto aqui nessa noite, vai essa palavra. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo sumo sacerdote. Cortando o quê? Direita. O nome do servo era Malco. Pera aí. O cara andava com Cristo. Servia Cristo. O que, que ele fez? Deixou Jesus no banquinho e foi para cima. Pavio curto. Pedro era um cara sanguinário. Pavio curto. Continua o texto, por favor. 11, 12. Disse, pois, Jesus a Pedro, coloca a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que meu pai me deu. Jesus corrigindo Pedro. Pedro, e aí? Tá louco, cara? Você quer matar o soldado? Por quê? Isso aconteceu quando Jesus foi ser preso. Ele guardava Jesus, ele andava com Jesus. Naquela época podia andar com espada, mas Jesus corrigiu ele. Ô, Pedro, pianinho, as coisas não é assim. Sabe, tem hora, igreja, que você que já vem na igreja, ou você que está nos visitando, está preparando para o batismo, tem hora que a chaleira esquenta ou não esquenta. Tem hora que você perde a paciência no banco, supermercado, onde você for. No semáforo, principalmente. Eu sempre falo isso no centro de Fernandópolis, você perde muita paciência. Mas o que Pedro fez? Partiu para a ignorância. O que a Bíblia nos fala sobre isso? Não por força, nem por violência, mas... O Espírito trabalha em nosso favor, amém? Não vou lá, não é você que quer cancelar uma conta, você chegar no banco, tem hora que dá vontade. Catar a mesa, fazer igual aquele filme de comédia, jogar a porta assim, ó. Mas não é isso, chega lá, conversa, trata. A gente tem que ser exemplo. Não é pela nossa força, não é do nosso jeito, sabe? Na força, no braço, só resolve o lutador de MMA. E uns que é mais forte, às vezes perto, tem pouca técnica. Entendeu? Deus está tratando pessoas aqui, tá com o pavio curto. Ah, mas Garbim, eu nasci assim. Meu avô era assim. Meu pai era assim, e eu vou ser assim. Oh, peraí. Aí tem aquele ditado, né? Madeira que nasce, para não falar a palavra mais legal, né? Madeira que nasce torta, não? Mas quem que é nosso carpinteiro? Vamos participar. Jesus. E ele plana qualquer madeira, amém? Qualquer pessoa que chegar perante ele e, sabe, desarmar e falar, Senhor, eu preciso do teu conserto na minha vida. Sabe, escola bíblica foi umas aulas maravilhosas, pude vir só duas. A igreja de Laodiceia foi a última discutida, isso, professor? Laodiceia. E a igreja se sentia que não precisava mais de ninguém. Eles eram únicos, estava tudo bem, tudo bonitinho. E Jesus bateu na porta, ó. Eu quero entrar, eu quero cear. Muitas vezes é a gente. O Senhor quer entrar, faz o convite, quer sentar à mesa com nós, quer nos educar. Quer orientar e nós fala? Não aceitamos. Ah, que hoje eu tenho tempo para isso, hoje eu tenho tempo para aquilo. Vamos ser mais sensível à voz do Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso ser mais sensível a ti. É simples. E tem pessoas, você tem um pavio curto? Não é eu. A palavra do Senhor fala, ó, Jesus falando, ó, calma. Para que usar na força? Para que violência? Para que partir para agressão? Não é na força, não é do nosso jeito, é no jeito de Cristo. Amém? Ah, eu tenho um temperamento forte. Tenho um temperamento forte? Tudo bem. Mas tem que passar pelo oleiro, Ezequiel 18. A casa do oleiro tem que ser moldada, tem que andar no padrão de Cristo. Não adianta você vir na igreja e não querer andar na maneira de Cristo. Você vai ser um simples frequentante da casa de Deus. Vai ser um praticante da palavra. Mas você quer algum compromisso, tem que praticar. Deixar Deus te moldar. Eu também, quando eu comecei, eu era um pouco estressado, um pouco nervoso. Mas Deus foi me moldando, foi me curando. Tem coisas que eu nem participo para não sair da benção mais. Que eu sei o lugar que eu tenho que ficar. Para não perder a benção, não sair da benção. Está com um pavio curto? Olha a correção que Jesus deu para Pedro. Presta atenção nisso, não é por força nem por violência. Põe na tela agora Mateus 5,69. Pedro foi um apóstolo abençoado, mas conta só umas partes dele, que você possa refletir. Pedro era uma pessoa comum, como eu e você, mas precisou aceitar o molde de Jesus na vida dele. Mateus 5,69. Puder pôr no telão, fazendo um favor. Mateus 5,69. Oh, perdão. Não, Mateus 14,28. Desculpa, igreja, perdão. Mateus 14,28. Olhei o versículo errado. Mateus 14,28. Pedro, que conheceu Jesus no barco, andou com Jesus, caminhou com Jesus, chega no momento de ou vai ou não vai. Agora tem, Mateus 14,28. Assim, ó. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as... Versículo 29, por favor. Disse ele: Vem, Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Versículo 30. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Ok? Pedro, no instante, tinha o quê? Fé. Tem dia que a gente chega na igreja com aquela fé, naquele gás, olhando para Cristo. Eu vou conseguir receber a benção. Eu vou receber a benção. De repente, qualquer distração que o irmão fez você. Ah, não vou mais não. Ah, não quero me chamar com a igreja não. Pedro estava no barco. Jesus veio. Jesus é o seu. Pedro era um cara corajoso. Um cara de atitude. É o seu, vou andar. Sabe que esse cara, vamos dizer assim, tem que colocar a palavra certa. Que esse cara... pra frente, que tem medo de nada, mostra calma. Eu vou, Senhor, eu tô contigo, eu vou. Desceu do barco e foi. Mas qual foi o erro de Pedro? Começar a olhar os ventos, sabe? Nas nossas vidas, eu aprendi com psicólogos aí. E parar de ter o foco em Cristo é onde o teu fracasso vem. Você nunca pode deixar que as tempestades, os ventos, impeça a tua fé, o teu olhar em Cristo. Ele começou a navegar com Cristo, ele começou a olhar, andar sobre as águas, de repente começou a afundar, começou a perder a fé. E Mateus fala que se a gente tiver a fé tamanho de um grão de mostarda, ela se torna uma... Você fala para esse monte, vai desse lado, para resumir aqui, para aquele... ele vai. A fé, por isso tem muito... Ô, irmão, aquele cara não é crente, mas tem uma fé. A fé, Cristo, toca o coração de Deus. A fé move o coração de Deus. O que tem difícil para você? Tá numa tempestade, tá no barco como Pedro? Liga a tua fé em Cristo. Pedro era um cara que passou por várias etapas, vários estágios. Momento de conversão, momento de dificuldade, momento de tempestade. Quem não está passando por isso aqui nessa noite? Às vezes, muitas vezes não. Sabe? Se você estiver passando por esse momento, igual, por esse estágio de Pedro. Tempestade, barco. Olha mais para Jesus. Tenha mais fé em Jesus. Pedro perdeu o olhar no momento da tempestade. E começou a naufragar. Muitas pessoas naufragam na fé. Por falta de mais uma postura para anticristo. Olhar mesmo e acreditar que vai acontecer. Sabe? Joga para nós aí também, irmão. Mateus 18:21. Vai passar um pouco para frente. Mateus 18:21. Agora entra numa parte que a gente tem que ter com Deus. Assistindo uma entrevista de um lutador americano. Ele disse assim, ó. A partir do momento que eu cheguei e falei para Deus, Senhor, se for possível, tenha misericórdia da minha vida. E aceita eu de volta na tua casa. As coisas, ele começou a mudar. Mateus 8, 21. Então Pedro, aproximando dele, ele perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu de perdoar? Até 7? Jesus fala, não, até. Isso é um número simbólico, quer dizer, o que Jesus quer dizer com isso? Que é infinito o teu perdão pelo teu próximo, pelo teu pastor, o perdão de Deus com você. Ah, não, que a gente não aguenta mais que a pessoa, você não é obrigado a conviver, mas tem que perdoar, queridos. Os que faltam de você não é um bom salário, é liberar perdão. Liberar perdão para Deus, para o teu próximo, para as coisas começarem a fluir em teu favor. Jesus mais uma vez ensina para Pedro e ensina para mim e para você. Libera perdão tantas vezes for possível. No dia. Não estou falando assim uma vez no mês, uma vez na semana. No dia. Libera perdão. 70 vezes 7, 490 vezes. É um número simbólico. Sabe? A pessoa juriar você duas vezes, tem pessoa que já manda a mão na cara. É ou não é? 490 vezes, difícil quem libera esse perdão. A gente tem que ser sincero com Deus. Sabe? Deus colocou aqui nessa noite para quê? Para falar. Para você, eu coloquei esse título assim na pregação. E aí, Pedro, qual é? Jesus várias vezes, Pedro, e aí, qual é? Vai cortar a cabeça do soldado, se deixar? E aí, Pedro, vai afundar mesmo? Eu pergunto para você e para mim. E aí, irmão, como é que está a nossa pegada com Cristo? Como é que está a nossa caminhada com Cristo? Tá bacana, tá dando vontade de descer o braço, de cortar a orelha do outro, arrancar o pescoço do irmão, sabe? Tá naufragando na fé, olha para Cristo. E aí, irmão, como é que vai fazer? A gente tem que ser sincero com Deus. Eu sou o que eu sou com Deus aqui em qualquer lugar. Tem que ter mais transparência com o Senhor, sabe? Ter mais fé. E sobre o perdão, quando você libera perdão, as coisas começam a fluir em seu favor. Você começa a reconhecer que você não é mais que ninguém e você é dependente de Deus em primeiro lugar e do teu próximo também. É que um dia você fica velho, vem a velhice, você não vai poder fazer mais nada sozinho. E aí a tua caminhada com Cristo, a tua corrida. Pedro começou lá atrás, quando conheceu Jesus. Reconheceu o Senhor na vida dele, teve um momento difícil. Sabe, você está chegando na igreja agora e está querendo já sair da fé, naufragar na fé, não está aguentando. Queridos, vir na igreja não requer pressão de ninguém, que é liberdade do coração, sabe? Você vem de livre e espontânea vontade, a única coisa que você tem que ter é compromisso com Cristo e andar no caminho certo. Como é que tá? Eu pergunto para você, e aí, como é que tá? Aí fora, aqui dentro, que estágio que petar você tá? Sabe? Olhando para Cristo, olhando para os ventos, nós cantamos esse último hino lá maravilhoso, sobre o mar. Joga Isaías 43, irmão, por favor, versículo 2. Guarde esse versículo. Depois pode pôr 1 Pedro 5, 8. Isaías, capítulo 43. Amém? Ou amém ou não amém? Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, 2. Grave esse versículo. Pedro estava no mar, tempestade estava batendo. Quando passar pelas águas, eu serei com? Quando passar pelos rios, ele não ter? Quando passares pelo fogo, nem chama arderá, hein? Diga amém. Parte A do versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu? Deus, nada, como está em Cristo, nada, ferramenta nenhuma pode prevalecer contra a sua vida. Amém? Nada. Pedro estava no mar. Naquela época, acho que não tinha motor. Os que tinha hoje, 40, dependendo da cilindrada. Ele estava no remo e a tempestade veio. E Jesus falou assim, ó, aqueitai-vos, Salmos 46, 10. Eu estou com vocês. Para você, meu irmão, que entrou nessa noite, o teu barco está balançando, teu avião dando turbulência. Olha para Cristo, foca em Cristo. Pedro, 1 Pedro 5, 8, coloca para a gente, por favor. Você que entrou ansioso aqui nessa noite, marca esse versículo. Leio eles quase toda manhã. 1 Pedro 5, 8, 5, 7. 1 Pedro 5, 7. Eu falei 5,69, era 5, 7 em Pedro, confundi. 1 Pedro 5, 7. Diz assim, ó, Pedro, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de, Quem tem que cuidar de você? Jesus, não sou eu. Amém? Ele tem que cuidar de você. Ele tem olhado para a tua ansiedade, para a tua tribulação. Não pense que Jesus esqueceu de você. Ah, eu não consegui o objetivo. Tenta de novo, sabe? Tenta de novo. Primeiro passo. Mateus 11:28, 1 Pedro 5:7. Lançar a nossa ansiedade, descarregar, sabe? Quando você está ansioso, você faz coisas, quando está no desespero, coisas que você não quer fazer. Relaxa, descansa no Senhor. Tem muitas, hoje nós vivemos um mundo de correria, um mundo ansioso, um mundo para amanhã. Não chegou dia 5, dia 10, não veio a hora de chegar dia 5 de novo. Ansiosos nós somos. E Jesus tem a dose. Garbim, mas onde que eu leio horóscopo, perdão a palavra, eu leio revista Veja, eu faço isso, faço aquilo. Queridos, começa a olhar mais para a palavra de Deus, que é um santo remédio, amém? Não ia falar uma coisa errada, não. A palavra de Deus é um santo remédio. Tem pessoa que vai da cor que o horóscopo pede, para pedir sandália verde, anda sandália verde. Mas o que Cristo tem pedido para você? Você tem andado? Andado no caminho certinho, tudo bonitinho, bacaninha. Queridos, perfeito. Nem eu, nem você é. E se um dia alguém falar assim, ó, naquela igreja não piso mais, você diz, aquela igreja tem problema, porque eu e você faz parte dela. Amém? Onde tem ser humano, tem? Tem o quê? Vocês participam. Mas todo problema tem uma? E quem quer a solução para o nosso problema? Quem quer a solução para o nosso problema? Amém? Aplaude ele que ele é digno. Amém? Oh. Amém. Receba Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, e quando Isaías fala que passará por qualquer coisa, quando Daniel foi, os amigos de Daniel foi lançado na cova dos leões, a palavra do Senhor diz que um quarto homem apareceu na fornalha, e nem o fio da sua cabeça foi atingido, foi queimado. Queridos, quando você lança ansiedade, descansa em Deus, nada você será feito, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro foi um cara sanguíneo, um cara temperamento forte, estupim curto, mas ele começou a andar com Cristo. E detalhe, Pedro devia ter moral com a sogra dele. Ele levou Jesus para orar pela sogra dele, que estava ardendo de febre. E Jesus curou a sogra de Pedro. Amém? Pedro tinha família. Jesus cura. E Pedro acompanhou o ministério de Jesus. Depois Jesus partiu. Pedro, só passando um pouco por cima, depois você lê lá no Dr. Google, quem foi Pedro? Quem era Pedro? Foi uma pessoa normal, como eu e como você, mas conseguiu os seus objetivos. Por quê? Ele caía e levantava. Ele era corrigido, ele escutava. A história de Pedro, ela é longa. Ele se tornou um apóstolo, um cara sanguíneo, bruto, que nos dias de Pentecostes pregou e mais de 2.000 almas se converteram e batizaram. Olha o que Deus pode fazer com a pessoa. Ah, você não conhece meu pai, Garbim. Você não conhece meu tio, minha mãe, minha irmã. Você não conhece. Queridos, Jesus conhece o coração deles. Não existe pessoa se entregar para Deus que não possa ser moldada. No dicionário de Deus não existe isso. Ah, aquele cara não tem jeito. Não, tem jeito. Se ele abrir o coração e acreditar, tem jeito. Sabe? Para muitos, Pedro não tinha jeito. Era um cara bravo, um cara louco. Mas ele conheceu a Cristo. E ele chamava como? Simão. Do diminutivo, a palavra do Senhor fala. E depois começou a ser chamado como? Pedro, Cefas, pedra, rocha, firmeza. Sabe? Deus quer deixar você na rocha, firme, como Pedro ficou. Evangelizou. Provou da oração, lá em Atos. Que a igreja orava na casa de uma irmã lá. Por isso que é importante congregar na cela, ir numa cela. Enquanto na igreja, enquanto na casa da pessoa havia oração sem cessar, os anjos do Senhor foram visitar Pedro e libertou Pedro. Pedro provou do amor de Deus, provou da glória do Senhor. Quer provar da glória, quer provar da experiência com Deus? Se joga, se entrega na presença de Deus, amém? Você não vai jogar para mim, você vai jogar para o pastor, mas é para Deus. Está na hora de ter uma visão diferente, a gente tem uma visão muito assim. Eu vou na igreja, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Quem falou para você, meu irmão? Aí é que você vai ser feliz. Você vai começar a ver as coisas de outra maneira. No teu dia a dia vai levantar pessoas para desanimar, pessoas para falar que você não consegue. Isso é o que mais tem. Mas olha para Cristo, Ele trata eu e você como um vencedor. A palavra do Senhor nos garante isso, que antes a gente formar no ventre da nossa mãe, Ele já conhecesse. Ele conhece cada célula. Por isso que eu sempre oro para o enfermo e falo, eu conheço cada célula que há no corpo de cada um. Deus, Ele conhece teus pensamentos. Ele quer só uma atitude tua, como teve para Pedro. Só que é uma atitude tua, como Pedro teve. E Pedro foi moldado na vontade de Cristo. E se tornou um grande apóstolo de Deus. Escreveu duas epístolas, 1 Pedro e 2 Pedro. Queridos, quer escrever uma história com Deus? Comece a acreditar na palavra dEle. Comece a acreditar na palavra dEle, que assim como ele escreveu uma história na vida de Pedro, ele quer escrever uma história na tua vida. Amém? Você tem falhas, você tem pecado, sabe? Você tem problemas como eu tenho, mas para Deus, Ele te corrige, Ele te dá paz, Ele te mostra o que você tem que fazer, o que você tem que fazer. Viver Jesus Cristo é o teu dia a dia, queridos. Não só dentro da igreja. Você quer conhecer um crente? Conhece no dia a dia dele. Ou como é que é esse cara no dia a dia dele? Isso é um crente. Estamos aqui para manipular ninguém, para forçar ninguém a nada. Estamos aqui só para falar o quanto que Deus é maravilhoso. Amém ou não amém? Amém? Eu vê se o Juninho pode cantar Eu Me Rasgo na presença de Deus. Dá para puxar? Chama o irmão Juninho para a gente chorar. Tem alguma coisa para você? Amém? Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. E para finalizar aqui, não existe aquele programa de domingo de manhã, não sei se tem, ainda faz tempo que eu não assisto. Pequenas empresas e grande. Eu coloquei assim, nós temos um grande Deus com uma pequena fé, nós será um bom negócio, amém? Amém ou não amém? Amém? Vamos cantar um louvor. Se você está passando um estágio na sua vida, como Pedro, muito afoito, estupim curto, pede para Deus te curar isso você. Se você estiver na tempestade, como Pedro estava no barco, pede para Deus acalmar a tempestade na tua vida. Amém? Se está precisando de libertar de alguma prisão, de alguma coisa que você não está dando conta, como Pedro foi liberto lá em Atos, pede para Deus te libertar também. Os sonhos teus. Amém? Tem projeto, tem sonhos? Pedro era pescador e foi bem sucedido. Pede para Deus agora, quando a gente adora o Senhor e entoa os louvores a eles. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Oh Deus querido, em nome do Senhor Jesus, receba nosso louvor, receba nosso coração, meu Pai.
sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe. Glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória de Deus,
Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, transforma, renova a fé de cada um que entrou aqui nessa noite, meu Pai. Que o Senhor possa derramar na tua presença, que o Senhor possa conduzir na tua presença, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Receba o clamor de cada um nessa noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pessoas estão renovando a aliança com o Senhor nessa noite, Pai. O Senhor venha, Pai, segurar na mão delas, ó Pai. Pessoas precisando de um toque no Senhor. Pessoas estão orando pela tua... Seus familiares estão doentes, na sua casa, no hospital, que seja. O Senhor possa atingir, alcançar essas pessoas, meu Pai. Espírito Santo, sopra, Senhor. Sopra sobre cada vida nessa noite, meu Pai. Renova a fé. Renova a chama do fogo do Espírito Santo. Pai, a obra é tua, Pai. Sela essa palavra. Sela esse louvor. Sela essa oração, meu Pai. Pessoas vêm glorificar o teu nome nessa noite, Pai. Através da vida delas, meu Pai. Eu profetizo, Pai, libera suas bênçãos sobre a vida delas, meu Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor, amém. Oh.